Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós. Temos como convidado Dionísio da Costa, professor, músico e psicopedagógico. Emigrou em 1974 da sua linda Ilha do Faial. Dionísio, obrigado por teres aceitado o convite. E vamos começar por falar desta pandemia que mexe inevitavelmente com todo o mundo.
Sim, em primeiro lugar, queria cumprimentar os nossos ouvintes e antes ainda de cumprimentar os ouvintes, mandar-te um grande abraço, Jorge, por todo o trabalho que fazes na rádio e pela nossa comunidade e eu agradecer-te esta oportunidade que me dás de partilhar com os ouvintes a minha experiência, os meus modos de ver a situação, que é naturalmente uma situação penosa, uma situação de incerteza e de insegurança e, portanto, agradeço desta oportunidade e fico contente por estar em contato com outras pessoas que são os ouvintes da WJFD.
É verdade, uma conversa que vai ser ouvida nos quatro cantos do mundo, tem sido assim ao longo dos últimos tempos, porque a tecnologia, novas tecnologias assim permitem. E vamos então saber, Dionísio, sei que és um homem ligado à educação, sei que és um homem ligado à religião católica, ainda há pouco tempo tivemos a Páscoa, sei também que és um psicólogo nato e tens sempre algo para falar ao nosso auditório. Em primeiro lugar, como é que o meu amigo vê esta situação das pessoas fechadas em casa, não há vida social nenhuma, não se trabalha no escritório, na fábrica, na garagem, trabalha-se em casa. Em algumas situações faz-se mesmo o chamado teletrabalho, e nós já lá vamos porque sei também que estás ligado à educação. Como é que o ser humano vai resistir a um tempo que não tem fim, ou pelo menos não há nenhum prazo para voltarmos ao trabalho?
É uma situação absolutamente inédita para a nossa geração, para as pessoas deste tempo, e uma coisa que me vem à mente é uma comparação que outro dia fiz com os canários. Eu lembro-me quando era criança na minha ilha do Faial, lá nos Açores, eu gostava de caçar canários e punha-os numa gaiola, gostava de ver aquelas aves, pássaros assim pequeninos com os seus papos amarelados, uns mais, outros menos, até fazíamos a distinção entre os que eram machos e os que eram fêmeas, mas ficavam presos e já não podiam voar, já não podiam ir à procura do seu alimento, estavam ali. E outro dia fui andar aqui na vizinhança, porque é importante a gente respirar ar puro no meio de toda esta crise, e ia passando pelas casas fechadas, os carros nas entradas, e eu só pensava era nos canários metidos na gaiola. Cá estamos nós, feitos canários metidos na gaiola. E isto cria-nos um estado de espírito que não tínhamos. E tem consequências que podem ser algumas bastante severas para as pessoas e para os aglomerados, sejam eles famílias, sejam grupos de pessoas que vivam juntos, etc. Portanto, há aqui um fenómeno sociopsicológico que é relativamente novo para a maioria da gente. E por isso, é verdade, sem dúvida, temos de estar atentos às consequências desta crise.
Muito bem. Sabendo que são famílias, em alguns casos envolve crianças, as crianças gostam de ter aquela liberdade de sair de manhã e ir para a escola, voltar da escola, ter aquele espaço com os amigos no quintal, no jardim, isto na altura mais quente, agora está um bocadinho frio, mas como é que se consegue colocar pai, mãe e filhos dentro de uma casa e depois as crianças ter a obrigação de fazer a escola via computador, o chamado teleescola? O que é que fica na mente de uma criança, Dionísio?
Olha, hoje eu ouvi o testemunho, a minha esposa é professora e ela está a lidar diariamente com a situação. E um testemunho de uma criança era muito curioso, era o seguinte, a criança, portanto, está a professora da criança, é a mãe, nesta altura. A mãe é que orienta o estudo que ela está a fazer e a mãe, claro, está a ser orientada pela professora ou professor. E a criança meteu-se no seu quarto e a mãe perguntou-lhe, então, não vens fazer o teu trabalho? E ela disse, e a criança disse, eu hoje vou tirar o dia de fora da escola. Eu hoje tenho muitas saudades do meu school bus. Portanto, as crianças também estão a sofrer com esta situação. Falta-lhes os amigos, falta-lhes a estrutura diária, a disciplina, falta-lhes as atividades próprias do dia de escola e, portanto, é uma situação também difícil para as crianças. Para os pais, também uma situação bem difícil, sobretudo para muitos deles, que, para já, podem não ter o jeito e, digamos, a competência para ensinar os conteúdos escolares, como é muito normal, muito natural. Não quer dizer que as pessoas não sejam competentes noutras áreas, mas pronto, não estão preparadas para o ensino.
Não são professores, não é?
Pois não são professores, e isso cria logo uma situação difícil. Quantos pais nós temos que também têm um acesso à tecnologia ainda muito limitado? Quer dizer, há pais que ainda não usam o computador. Há pais que ainda não têm computador em casa. Há pais que têm computador, mas que não têm acesso à internet. Há pais que têm acesso à internet, mas é um acesso também ainda muito limitado. Não sabem alguns programas que são necessários para ajudar a criança no ensino e, portanto, há muitas carências no meio de tudo isto e depois isso naturalmente cria também frustrações muito sérias que depois se podem vir a repetir, a repercutir no ambiente familiar, na intercomunicação das pessoas. E tudo isto é material de pujança para um grande estudo sociológico. Mas agora, como é que vamos lidar com a situação que está a acontecer? Portanto, não temos tempo para estar apenas a observar. Nós todos, eu também estou em casa com a minha esposa, com o meu filho, e isto também exige que nós estejamos atentos àquilo que esta situação provoca, porque naturalmente provoca stress, como a gente diz em inglês, e agora já se usa a palavra em português também, dá-nos sintomas de depressão, de tristeza, podemos até recorrer a abuso de substâncias, o álcool, a droga, podemos cair num estado de muita confusão, podemos até, e é muito natural que isto aconteça, que haja também comportamentos de irritabilidade, o que às vezes pode criar também situações de violência. Portanto, há aqui muita coisa que pode de facto ser bastante prejudicial e destrutivo na família. Também a gente sabe que há o outro lado da moeda, em que a gente vê a aproximação das pessoas umas das outras, tempo mais disponível, digamos, para uma reflexão, para uma leitura, para ver um bom filme, para ter um bom diálogo, para descobrir a outra pessoa que já não conhecíamos, porque as vidas iam em direções muito diferentes. Portanto, há aspectos também muito positivos nesta situação toda, sem dúvida nenhuma. Estamos muito mais preocupados é com os problemas que a situação possa provocar, como é óbvio, não é?
Sem dúvida, Dionísio, mas aí nesta parte que falaste muito bem, por isso que estamos aqui a falar, eu sei que tens sempre bons conselhos para a nossa comunidade. É difícil a gente dizer, olha, vamos só agarrar na parte positiva, porque esta é conta, não é? Porquê é que as pessoas têm sempre aquela dúvida de ir para o lado positivo?
Têm dúvida, não sei, Não sei, não quero dar uma, não quero apresentar uma razão que tenha a ver com a idiosincrasia da cultura, da etnia. E nós vimos de uma cultura, de um passado em que a tendência muitas vezes era focar no negativo. Focar no desastre. E nós vemos isso até mesmo nos meios de comunicação, quantas vezes as notícias tendem a ser aquele tipo de notícia bombástica, que assusta, e os filmes muitas vezes vão nesse sentido, quantas vezes as pessoas vão ao cinema para ver um filme, para apanhar-lhe um choque, gostam do filme que tenha aqueles momentos de suspense e de grande vibração, etc. E há, portanto, tudo isso depois entra dentro do psique da pessoa, e ou melhor, está no psique da pessoa e digamos, de uma maneira ou de outra, dirige os caminhos do pensamento, da análise, da síntese e da aplicação das ideias, etc. Portanto, é complexo. E é bom a gente, quando fala nisto, e sobretudo agora, e que estamos assim no diálogo um com o outro em frente ao nosso auditório, é importante que façamos um apelo às pessoas para terem senso comum, para já, e depois ver que qualquer situação, por mais difícil que seja, tem sempre a hipótese de uma solução pacífica, de uma solução branda, boa. E claro que a pessoa muitas vezes pode acontecer que quando vê que há uma situação que se está a desenvolver para o lado negativo, talvez seja o melhor é desviar-se, é se calhar dar uma volta, se calhar ir e abrandar aquele fervor que se entra dentro de si, antes que se dê alguma explosão que gere um conflito maior. E depois é a necessidade que há sempre do diálogo, que é tentar, tenho razões, mas que se calhar a outra pessoa também tem. E portanto, sermos um pouco cordatos, sensatos, calmos e adultos. É muito importante para nós pais sermos adultos, e às vezes a gente pensa que por termos a idade que temos somos adultos, e às vezes ainda estamos um bocado aquém, e muitas vezes até estamos ao nível de adultos em várias áreas do comportamento e da visão das coisas, e noutras áreas ainda estamos um pouco imaturos, portanto temos que ter cuidado quando a gente se analisa e quando a gente está em situações que às vezes não são nada fáceis. E começo a dizer por mim mesmo. Situações interpessoais são muito complexas, mas neste momento em que as pessoas estão a dar encontrões uns nos outros, que estão a cotovelar-se, que estão perto, que até não, nem estão a fazer isso, uma comparação que até neste tempo a gente está a evitar-se estar muito perto uns dos outros, etc. Mas quer dizer, numa situação destas, a gente quer fazer o melhor que possa, mas às vezes não é fácil. Mas digo, às vezes não é fácil, mas é quase sempre possível. Sim. Logo que a gente use do bom senso e sejamos sensatos e calmos. É isso que muitas vezes a gente precisa mesmo.
E agora temos uma obrigação acrescentada. Muitos casais estão em casa com filhos, não é? E uma discussão, um mal-entendimento diante dos filhos não é de modo nenhum um bom exemplo.
Vai ser, pode marcar para muitos anos mesmo. Ainda ontem à noite eu lia, agora não me lembro onde era, mas lia um artigo, ou coisa assim, de uma pessoa que hoje é bastante bem sucedido na vida, já tem talvez uns 50 e tal anos de idade. Eu não o conheço pessoalmente, acho que é até uma pessoa ligada ao cinema, e ele disse que quando era criança O pai era muito violento, era alcoólico e era muito violento com a mãe. E ele viu algumas cenas quando era criança que ele ainda hoje diz que o marcaram para a vida. E hoje é um homem bem sucedido, é um homem bem estabelecido, né, financeiramente e tudo, mas não se esqueceu, aquilo marcou para a vida. E agora nesta crise, metidos que estamos nesta gaiola doméstica, podem acontecer coisas que depois vão ser muito difíceis de apagar. Quer sejam boas, quer sejam más, né?
É verdade. Dionísio, eu estou preocupado um bocadinho com as crianças, com os estudantes, estão habituados a ir à escola, a fazer a graduação, que já não faltava muito, tudo ficou um bocado atrasado e a educação não está a ser feita da mesma forma. Vai prejudicar as crianças, os alunos? Como é que vai ser este ano letivo?
Bom, ainda não se sabe bem ao certo e isto depende muito de cada localidade e também, naturalmente, vai depender muito do avanço da pandemia em cada uma das áreas, como é natural. Eu sei que as pessoas responsáveis pelas escolas, para começar, os superintendentes, as comissões escolares e depois os que são responsáveis politicamente, como os governadores, presidentes de Câmara, etc., estão a trabalhar laboriosamente, mesmo seriamente, para ver se chegam a uma solução ideal para esta situação. Eu sei que também há muitos que estão a olhar para os outros, a ver o que é que os outros estão a fazer. Há casos em que há lugares em que a pandemia está mais adiantada do que noutros. E vê-se que as pessoas vão ver como é que eles estão a fazer, o que é que fizeram e o que é que não fizeram, o que é que a gente precisa de fazer. Portanto, há toda uma busca ansiosa por chegar à melhor solução possível. E há claro que no caso que mencionaste dos alunos das escolas, isto é uma situação muito, muito, muito difícil de resolver, porque implica a aquisição de conhecimentos e implica tempo para adquirir esses conhecimentos. Implica que, portanto, os alunos tenham meios de chegar à aquisição dos conhecimentos para verdadeiramente graduarem e acabarem, completarem os seus estudos deste ano. Vai haver, de certeza, redução, digamos, nas expectativas pela parte administrativa portanto, administrativa dos líderes, mas também dos professores. Vai haver, de certeza, uma necessidade de repensar como é que vamos dar o máximo do conteúdo dentro destas circunstâncias. Eu sei que se está a falar muito em telescola ou em coisa parecida, como é que se pode chegar o conhecimento através da internet. Há vários programas que são fáceis, que já estão disponíveis, e agora também temos que pensar até que ponto é que os professores estão preparados para ministrar conhecimentos através de meios tecnológicos que eles também não estavam habituados a usar para esses fins, né?
Ora bem.
E há tudo aqui uma necessidade enorme de um treino rápido, e isto é um bocadinho aflitivo. É aflitivo para os pais, é aflitivo para os professores, é aflitivo para os administradores escolares, é aflitivo também para os estudantes. É uma situação em que ainda estamos a apalpar terreno, a ver o melhor que se pode fazer, considerando as limitações que agora se impuseram.
Muito bem, Dionísio, eu sei também que tens feito vários retiros espirituais, és um homem ligado à Igreja Católica desde sempre, tens feito trabalhos em La Salette, no Santuário de La Salette. Depois da pandemia, como é que vai ser o ser humano?
Depois da pandemia, vamos ter muito, muito que pensar. Vamos ter muito que olhar para trás, tentar lembrar-nos onde é que estávamos quando isto se começou a desenvolver. E isto desenvolveu-se rapidamente. Quer dizer, não estivemos meses à espera que isto nos aparecesse. Isto apareceu rapidamente. E eu, francamente, como homem de fé, vejo, digamos, o ser humano no meio de tudo isto ligado a uma perspectiva de salvação. Salvação não no sentido necessariamente de alguém vir e evitar-nos de sermos vítimas de um naufrágio ou de cairmos num abismo. Não esse tipo de salvação, mas salvação genérica, que é precisamente esta ligação efetiva do ser humano com o seu Criador. Nós sempre pensamos que os nossos atos têm sempre consequências e com Deus não há castigos, mas há consequências. Nós temos um dom maravilhoso que é o dom da liberdade, mas se não usamos a nossa liberdade para bem, não só meu, mas também nosso, porque nós não somos criados para vivermos isolados individualmente apenas, nós somos todos interdependentes, somos entes naturalmente sociais, sociáveis. Por isso, quando isto tudo chegar ao fim, vamos ter que fazer uma análise muito grande, muito forte, quanto ao nosso estar no mundo, no sentido humano. E pronto, é isso. Como é que vamos ser? Eu acho que já não vamos ser mais os mesmos que fomos antes da pandemia, e espero que, por graça de Deus, também não sejamos os mesmos depois, como fomos agora durante a pandemia. Vamos ter que retificar muitas rotas, vamos ter que reconsiderar muitas coisas nesta situação. O que é que vamos ser? Vamos ser nós, mas vamos ter aprendido uma grande lição, de certeza.
Sem dúvida. Dionísio, tocaste aqui no assunto muito levemente, mas vou fazer-te esta pergunta. Pessoas ficam assim um bocadinho desiludidas, tinham marcado passagem para o Santo Cristo, para Fátima, tinham, enfim, preparado a Páscoa com a família, a viajar de um lado para o outro. De repente aparece a pandemia e alguns dizem, parece que não há Deus. Como é que interpretas isto?
Bom, isso é um assunto que levaria imenso tempo, mas vou tentar ser sucinto. E eu interpreto isso como, para já, o fenómeno, eu vejo este fenómeno como consequência de coisas que aconteceram. Consequências de estados de ordem física, de ordem à saúde pública, de coisas que se fizeram e que se não deviam ter feito. Há coisas que eles ainda estão, os cientistas estão a tentar descobrir a razão. Ainda hoje havia no CNN uma pequena reportagem sobre os chineses a tentar limitar a investigação que se está a fazer sobre as origens desta pandemia. E, portanto, há aqui também uma dificuldade em termos políticos e internacionais para se chegar à verdade dos factos e a toda a verdade. Portanto, isto tudo tem consequências e não é Deus. Há pessoas que até podem pensar, isto é um castigo de Deus, isso tudo. Não é um castigo de Deus na minha maneira de ver. Isto é precisamente uma consequência de coisas que não foram bem feitas, de coisas que não foram bem programadas. Nós até vamos ter mais consequências, por exemplo, da falta de cuidado pelo ambiente, pela ecologia, pela natureza. Nós não estamos a cuidar da natureza como devíamos. A poluição é tremenda por esse mundo fora. Está-se a destruir a Amazónia. Há um problema enorme, enorme, em termos de controlar a natureza a nosso favor, mas não a favor de uma minoria, a favor de toda a humanidade. O que é que, quais são as consequências de tudo isto? Depois isto vem e chega a cada um de nós, a todos nós, de uma maneira ou de outra, como esta pandemia está a chegar. E então, olha, é a minha viagem que eu também tive de cancelar, ia para os Açores no fim de abril, já não vou, e há por causa disto, há tanta gente, como disseste, que queriam ir à festa do Santo Cristo, está digamos, adiada ou cancelada, outras festas, como Fátima, mesmo as festas do Espírito Santo em Ponta Delgada, que também são umas grandes festas, e tantas outras viagens, cruzeiros, tanta coisa que está cancelada por aí, precisamente por causa disto. Eu acho que não é justo nós dizermos que isto é porque Deus está-nos a castigar. Eu acho que isto é tudo consequência daquilo que a natureza é e daquilo que nós somos. Já não é a primeira vez que acontecem coisas sérias desta maneira, tão generalizadas, tão globais como esta pandemia, e umas vezes é de uma maneira, outras vezes é de outra, e vamos continuar a ter fenómenos que vão afetar muita gente e se calhar até alastrar-se pelo planeta, como desta vez aconteceu.
É verdade, é verdade.
São consequências inevitáveis.
Dionísio, sei também que és um homem da música. Há duas canções do Roberto Carlos que marcaram, mas há músicas que são mensagens muito fortes, não é? Eu recordo-me de duas músicas, e já agora recomendo também aos nossos ouvintes, e a ti também, se quiseres ouvir com atenção. São canções com mais de 30 anos, atenção. É como o Dionísio da Costa, aquilo que disse há 40 anos ou está atualizado. Vale a pena ouvir. Vale a pena ouvir Baleias e Amazónia. São duas canções de Roberto Carlos que eu recomendo vivamente para as pessoas ouvirem com ouvidos de ouvir, como eu costumo dizer, e depois refletirem. O homem é que destrói a natureza, não é Deus?
É verdade, é verdade. É verdade. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com o nosso ambiente. E eu lembro-me que há 2 ou 3 anos atrás o Papa Francisco escreveu uma encíclica sobre a ecologia, sobre o ambiente. E o nome da encíclica é Laudato Si. Ele escreveu em italiano. E Laudato Si significa louvado seja. E depois continua. As encíclicas geralmente tomam o título das primeiras palavras do texto. E ele defende, claro, a encíclica é toda sobre a ecologia, sobre a defesa do ambiente e tudo isso. E houve pessoas que se insurgiram e que disseram que o Papa não seria uma pessoa competente para tratar desse assunto. Uma encíclica nunca é um documento escrito só da cabeça do Papa. Geralmente são assuntos que requerem trabalho de equipas, de especialistas. E, naturalmente, foi isso que aconteceu. O Papa Francisco rodeou-se de uma equipa de pessoas de vários quadrantes, digamos, ligados ao ambiente, ou à ecologia, à fisiologia, até mesmo à sociologia, à antropologia, quer dizer, todos esses sectores foram tratados, à medicina. E ali está um documento que é fantástico para as pessoas lerem, está numa linguagem bastante simples, ele está na internet, podem ir ver lá o Laudato Si, e se querem ler em português, ela está mesmo em português, está em inglês, está em outras línguas, e vê-se que há esta preocupação séria, de se respeitar aquilo que o Papa Francisco chama da casa comum. Esta nossa terra, este nosso planeta, é a nossa casa comum e precisamos de ter esta atitude de amor para com a nossa casa comum, como temos pela nossa casa pessoal, a nossa casa familiar. Nós não podemos avançar muito mais na nossa história se continuarmos a pôr-nos no centro de tudo. Não podemos avançar muito na história se continuarmos a construir ídolos, como é o ídolo do dinheiro, que é talvez o maior de todos, o ídolo do poder, que é outro também enorme, e o ídolo do eu, o eu. E nós, para verdadeiramente termos uma vida em paz e uma vida saudável a todos os níveis, saudável ao nível físico, ao nível mental, ao nível emocional, nós verdadeiramente temos que dar os braços uns aos outros. Podemos continuar com a nossa vida individual, com a nossa vida familiar, mas sempre ligados uns aos outros. A minha casa não poderá ser verdadeiramente uma gaiola. Deverá ser, sim, um casulo que está aqui ao pé do outro e que eu uso apenas para o meu agregado familiar, mas estou ligado a uma vizinhança. Faço parte de uma cidade, faço parte de um país e eu tenho que sentir orgulho é nisso, não é propriamente nos meus ídolos, nem nos meus interesses pessoais e os outros que tenham que trabalhar para mim. Tive um amigo meu que era jovem e ele considerava-se muito inteligente e ele dizia, eu por ser inteligente não devo trabalhar, os outros é que devem trabalhar para mim. E há muitas pessoas que não estão convencidas, talvez com esta força e com esta profundidade e com esta gravidade até, mas que no fundo atuam muitas vezes como fosse assim. Temos que ser corajosos em dizer isto, porque por mais que a gente queira, sozinhos não vamos a lado nenhum.
Dionísio, uma mensagem lindíssima que serve também para o momento em que atravessamos. Se não fizermos aquilo que é suposto fazer, cada um de nós está a comprometer o futuro.
E esse é um ponto formidável e ainda bem, Jorge, que te lembraste. Estou a presumir que a nossa conversa está a chegar ao fim, mas esse é um ponto que a gente não pode deixar de o referir. É precisamente respeitar as diretrizes, as instruções que recebemos das autoridades e segui-las à risca, porque são todas para o interesse de cada um de nós e para o interesse de todos nós. Se nós não respeitarmos isso, estamos a pôr em risco vidas de outro, e a nossa também, evidentemente.
Dionísio da Costa, um grande abraço, meu amigo. Muitas palavras bonitas por esta vida fora, e muito sucesso e também muita saúde.
Obrigado, Jorge. Foi um prazer enorme, foi uma honra também, foi uma alegria grande estar nesta conversa contigo, porque até ajudou-me também a sair um pouco da gaiola. Esqueci-me que estava na gaiola. Portanto, um grande abraço e para a tua família e também que todos se aguentem. Vamos para a frente todos.
Aproveitaste também para dar água aos canários, não foi?
Pois é.
Sim, misturos da gaiola. Dionísio, um grande abraço, amigo. Felicidades e até breve.
Obrigado. Até breve.
E no Agora Conversamos Nós de hoje, tivemos como convidado o psicólogo Dionísio da Costa. Continuação de ótima audição e obrigado pela sintonia.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.